Olá, seja bem-vindo ao Café com Medicina. Confira agora a parte 2 do nosso episódio sobre o manejo das anemias na USF.
Eu acredito que ela ficou com esse diagnóstico ao final, Isauni, que era uma deficiência, na verdade, dos receptores do fator intrínseco. E aí você imagina, ela já tinha um problema grande de absorção e só comia farinha com mel, né? Ela tinha uma vida doce, porém, só que não. Né? Era uma vida muito doce, mas é importante a gente perguntar. E a história, ela é realmente a nossa maior arma. É isso, Eduardo, assim, tá muito bom, tá muito legal, se desse a gente ficava o dia todo, né,
Pois é, agora eu vou seguir um pouco para a parte dos tipos específicos, aproveitando que você já falou bastante sobre a importância dos reticulócitos, e aí estruturando nossas hipóteses, o que a gente deve pensar quando os reticulócitos estão aumentados?
Perfeito, então quando os reticulócitos estão aumentados, você vai ter três possibilidades: ou o paciente teve um sangramento agudo, né, fez uma hemorragia aguda. Essa normalmente é uma coisa honesta, porque o paciente lembra, todo mundo sabe, salvo no pós-operatório. Às vezes o paciente tem um sangramento escondido, né, o cirurgião não acredita que foi sangramento. Então, quando é no contexto de pós-cirurgia, é importante, às vezes, ver se não é um sangramento retoperitoneal que ninguém viu. Mas no dia a dia, né, os pacientes sabem dizer: eu sangrei muito, tá lá na história, tá. A outra possibilidade, que também tem que ser descartada, é se esse paciente tomou algum suplemento de ferro, de B12, ou até alguma transfusão há pouco tempo, e você foi fazer o reticulócito depois, você, na verdade, está pegando a recuperação de um problema que era de deficiência nutricional e que ele fez a reposição por conta própria, ele tomou um suplemento, o médico encaminhou já iniciou a prescrição, aí você dosa o reticulócito alto, você às vezes fica na dúvida se ele não está recuperando disso. Mas, salvo essas duas situações, a gente pensa em hemólise, que é a destruição prematura do glóbulo vermelho, né? Que aí, ao ser destruído, você vai gerar toda uma via hormonal, e a eritropoietina vai lá na medula óssea, diz: medula óssea, eu quero hemácia, e a medula óssea sadia vai produzir mais hemácia, vai jogar mais reticulócito. E aí você entra na seara das anemias hemolíticas, onde muitas vezes a história familiar e a lâmina de sangue periférico vão lhe ajudar muito, porque no nosso meio, as causas mais comuns de anemias hemolíticas são as hereditárias, as doenças falciformes, as talassemias, que muitas vezes passam despercebido e que, eventualmente, você consegue pensar olhando exatamente uma história familiar e a lâmina de sangue periférico, ver se tem hemácia em alvo, ver se tem célula falciforme. Também, se você chegar à conclusão que é uma hemólise adquirida, a causa mais comum no nosso meio é a anemia hemolítica autoimune, e aí um teste de Coombs, ele teria sua indicação. E claro que tem as loucuras, né? Doença da mamba negra, sei lá o que, aí óbvio. À medida que você vai excluindo o óbvio, tem que começar a lembrar das raridades. Mas o óbvio dentro de hemólise entra nas hemólises hereditárias, seja esferocitose, falciforme e talassemia, e ou anemia hemolítica autoimune. Não foi isso, aí você tem que realmente parar, ir no livro e começar a ver o que é que pode se encaixar, porque aí tem as doenças mais raras, como a hemoglobinúria paroxística noturna. Enfim, aí entra as raridades, e aí as raridades a gente precisa também parar e fazer o dever de casa.
As raridades a gente manda para Fabinho.
Muito bom.
É importante, o professor falou aí de suplementos e etc, né? Que é uma febre realmente no momento. Mas é muito importante a gente sempre perguntar, algo que eu esqueci de falar na anamnese, é sobre medicação, né professor? Alguns anticonvulsivantes, antibióticos, etc., trazem alterações no hemograma. Então, é muito importante a gente sempre perguntar àquele paciente se ele está fazendo uso de alguma medicação. Inclusive, em pacientes psiquiátricos, a gente precisa fazer de rotina alguns exames, incluindo o hemograma, né? Quem faz anticonvulsivante, aí a cada 3 meses, 6 meses, fazer um hemograma e um TGO, TGP, é muito importante para a gente ver os efeitos colaterais daquela medicação, né? Para não passar batido.
Perfeito. Assim, acho que é uma coisa que ficou faltando. Além, aí eu vou acrescentar, já que você resgatou aquela fala da anamnese, também ver as cirurgias prévias do doente. Assim, eu peguei um caso interessante que fez uma investigação gigantesca de anemia no paciente e no final das contas ninguém perguntou porque ele tinha 3 pontinhos de cicatriz de laparoscopia num paciente que por uma questão que eu não me lembro aqui exatamente qual, ele fez uma cirurgia de ressecção do íleo. Então, resumo da ópera, era uma deficiência de vitamina B12 clássica, mas que já poderia ser pensada e muitos dos exames que foram feitos não necessariamente precisariam ser feitos se alguém tivesse perguntado que cirurgias o paciente fez. Eu até perguntei a ele, alguém perguntou ao senhor as cirurgias que o senhor fez? Não, até hoje, quer dizer, o doutor que me mandou para o senhor não perguntou. Fiz pronto, ele tirou tinha feito há anos atrás uma ressecção de íleo e aí, na investigação desse doente, eu precisaria de 2 exames, o hemograma e a dosagem de B12, mais nada. O resto seria só perfumaria. Ou não necessário para um paciente que às vezes está pagando. E a gente tem que fazer esse exercício de lembrar que alguém paga a conta dos exames, ou é o Estado, e aí se é o Estado é todo mundo, né? Ou é o plano de saúde, se é o plano de saúde é todos os usuários do plano que estão pagando por um exame que você pede, ou é o próprio paciente, que muitas vezes não tem de onde tirar. Então esse exercício da gente pedir exame complementar com racionalidade é um exercício que a gente sempre tem que fazer, porque nada é de graça. Né? O SUS não é de graça. O SUS, ao contrário, ele custa muito caro. Ele custa, né, 27,5% de tudo que você, trabalhador, vai ganhar, né, para poder manter o SUS. Então o SUS não é de graça, o SUS custa muito. Né? A gente paga muito imposto para manter o SUS. Então é importante que nós, como médicos e cidadãos, que em geral ganhamos bem melhor do que a maioria dos brasileiros, tenhamos consciência de que quando a gente está pedindo exame sem necessidade, né, a conta está caindo no nosso bolso também, está caindo no bolso de todos. E isso é importante, fazer esse racional de custo-efetividade do que a gente está pedindo para investigar um paciente.
Acho que foi uma resposta muito boa, muito completa. E eu gostaria de dar seguimento à questão da investigação com base na classificação, agora falando um pouco sobre a anemia microcítica. No caso, a gente está diante de um paciente com anemia microcítica, como a gente deve seguir nossas hipóteses, nossa abordagem?
Isalni, quer essa?
Eu posso complementar o que a gente faz na APS e você nos orienta a ver se precisa de mais alguma coisa. Mas, no geral, Eduardo, quando a gente pega um paciente com anemia microcítica, a gente pensa muito logo na anemia por deficiência de ferro, né? Então, a gente pede o ferro sérico, ferritina, obviamente o hemograma, né? Que fez a gente pensar na anemia. Então, o ferro sérico, ferritina, saturação de transferrina e a ligação do ferro, né? Obviamente que é difícil, às vezes, a gente conseguir tudo isso, mas no geral, a gente pede esses. Na maioria dos casos, que a gente não consegue, no mínimo, quando a gente quando vê uma anemia microcítica, a gente deve pedir o ferro sérico e ferritina. Talvez a ferritina seja o mais sensível e específico no diagnóstico da anemia ferropriva, né? A gente deve pensar também na anemia de doença crônica, né? Mas aí nesse caso a ferritina, sim, no caso da anemia por deficiência de ferro, a gente vai ver uma ferritina baixa. O professor Fabinho aí me corrija se eu estiver errado. Né? Mas já na anemia por doença crônica, que também pode se apresentar como uma forma microcítica, né? E a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial com a anemia ferropriva, a gente vai ver uma ferritina aumentada, né? Pelo processo inflamatório que aquela doença crônica está levando no paciente. Então é muito importante a gente pedir a ferritina depois de um diagnóstico de anemia ferropriva para fazer esse diagnóstico diferencial. E às vezes são concomitantes, né? Nós temos as duas, né? Anemia ferropriva juntamente com anemia de doença crônica. Então ferritina, ferro sérico é fundamental, né? Reticulócitos é importante, sem dúvida nenhuma, até para você acompanhar tratamento, porque depois que você institui o tratamento, a gente precisa ver o pico de reticulócito e, obviamente, para ter a classificação inicial, né, em hiperproliferativa ou hipoproliferativa, né? Então, é isso, no geral, que a gente pede na APS, né? Às vezes, quando o perfil do ferro vem normal, aí pensar numa talassemia, mas aí a gente encaminha. mas, no geral, são esses exames que a gente pede depois que tem o diagnóstico. Algum complemento aí, professor?
Eu achei a sua resposta excelente, Zanin. Assim, para mim tá muito boa. Eu só acrescentaria uma coisa que eu acho importante, né? Assim, quando você pega a anemia microcítica, a primeira obrigação que a gente tem, ponto, é ir atrás de anemia ferroprível, porque de longe ela vai ser a causa mais comum. E aí a gente pode fazer isso de duas formas, né? Investigando com a perfil de ferro, se você tiver acesso, como o Isaldi muito bem já colocou. E a segunda forma, não muito absurdo, dependendo da sua realidade, não é absurdo você fazer um teste terapêutico. Eu particularmente acho que se você fizer um teste terapêutico na anemia microcítica, pensando em deficiência de ferro, você vai acertar na maioria das vezes. O problema é que é importante você que está nos ouvindo entender que quando você faz um teste terapêutico, é diferente de você fazer um tratamento. O que isso quer dizer? Você tem que rever o paciente muito mais precocemente, com 20 dias no máximo, para ver se após você iniciar a reposição de ferro empírica, né, que a ideia do teste terapêutico é essa, os parâmetros melhoraram, não necessariamente normalizaram, mas melhoraram. Porque se for para você dar um teste terapêutico, quiser, volta daqui a 3 meses, aí não é mais um teste terapêutico. Você deixou de fazer um teste terapêutico. Então, guardem isso. Se você está repondo ferro às cegas, é absurdo, de jeito nenhum. Talvez seja a melhor coisa a ser feita na unidade básica, com menos estrutura ela tem. Mas não pode deixar o doente ficar meses sem você ver. A partir do momento que você está repondo ferro às cegas, você precisa ver o doente mais próximo, pelo menos com um novo hemograma, para ver se aquela hemoglobina subiu pelo menos 1,5, 2 pontos. Agora, uma outra coisa muito importante, todo mundo esquece, todo mundo lembra na hora da prova, mas todo mundo esquece na vida prática, é que talvez quando você estiver investigando uma anemia microcítica, seja o momento mais fundamental de você ir lá no hemograma, né, e olhar o RDW. Por quê? Porque uma anemia ferropriva que já está com microcitose, em geral ela vai ter anisocitose, o RDW vai estar alterado. Se você se depara com anemia microcítica e você olha o RDW, ele está muito normal, muito bonito, né? É improvável, embora não seja impossível, que isso seja anemia ferropriva. E aí talvez a outra hipótese, que é muito comum no nosso meio, que é o traço talassêmico, e aí eu coloco aqui traço talassêmico, porque a talassemia maior é uma doença mais grave, é difícil confundir, o paciente vai ter baço grande, ela vai em outro aspecto da história, mas o traço talassêmico, ele merece ser considerado num primeiro momento, se você olhou a anemia microcítica e olhou para o RDW, porque tem que estar lá no seu hemograminha, e o RDW está normal, dizendo que embora exista microcitose, não há anisocitose. E aí talvez o primeiro passo seja uma eletroforese hemoglobina para tentar detectar a coisa mais comum no nosso meio, que é o traço beta-talassêmico. Então, olhar essas interpretações de hemograma, né, são habilidades interessantes e que não são complexas, que você como generalista que está nos ouvindo, né, pode fazer, né? Quando é que o RDW vai importar para mim? Exatamente agora, na anemia microcítica. Que quando ele está normal nesse contexto, ele te fala muito. Ele te fala, opa, talvez não seja carência de ferro. E as três principais causas giram em cima disso que Isaldi muito bem falou. Anemia ferropriva como principal, anemia de doença crônica, que ele já muito bem mencionou, e traço talassêmico. Afora isso, aí vem as raridades, né? Intoxicação pelo chumbo, anemia sideroblar. Aí entra na seara das raridades, mas eu acho que na unidade básica é importante sempre descartar a carência de ferro da forma como puder, seja com exame, seja com teste terapêutico. E em olhando o RDW, ele estando normal, né, cogitar a possibilidade de você estar diante de um traço talassêmico. E é importante dar esse diagnóstico, porque além de ser uma condição benigna, você não fica fazendo iatrogenia com o paciente dando ferro sem motivo, pedindo colono, pedindo endoscopia, chamando de anemia ferropriva refratária, chama, enfim. É um diagnóstico que no final é uma orientação, né? E dizer ao paciente que ele tem um sangue epícolo, né? Pequenininho, as hemácias são pequenininhas e por isso o VCM está lá embaixo. E o RDW é normal, que elas são pequenininhas, mas todas homogêneas.
Lembrando, pessoal, para o pessoal que está ouvindo, que a partir do momento que a gente diagnosticou a deficiência de ferro, por exemplo, a gente deve investigar o porquê o paciente está perdendo ferro. É nutricional mesmo, né? A dieta dele tá pobre em ferro, é o estilo de vida dele, ou tem algum sinal de alerta que a gente deve investigar, ou é um idoso que a gente deve investigar câncer colorretal, ou é uma pessoa que tem varizes esofágicas e está com sangramento crônico e não percebeu, né? Então, isso é importante. A deficiência de ferro, às vezes, por si só, não é só nutricional, né? Não é só de alimentação. A gente deve investigar se tem alguma coisa por trás, como a gente já bem falou aqui várias vezes, né? Então, aí, a partir daí, você parte para outros exames, se assim for necessário.
Eu dou uma dica, às vezes, quando nas aulas práticas de anemia, né, lá no, quando tínhamos aulas práticas no ambulatório do HU, que é uma coisa interessante. Se você pegar esses aplicativos que hoje todo mundo tem no celular, né, quem está trabalhando de fórmula médicas, né, aqueles aplicativos, existem alguns índices que você coloca hemoglobina, VCM, etc., o RDW, enfim, do paciente, ele dá, eventualmente, como discriminar a probabilidade de ser uma anemia por carência de ferro ou um traço talassêmico, né? E esses índices, às vezes, eles não estão mais no livro dos textos, porque os livros dos textos e os trabalhos, às vezes, partem do pressuposto que você ter que escolher se o doente paga uma ferritina, uma eletroforese, hemoglobina, não é mais um problema, né, real, quando, na verdade, é um problema real. Então, nos aplicativos de celulares, às vezes tem esses índices, essas continhas, que são bem interessantes e que você pode usar como orientador, principalmente se você tiver dificuldade, né, de acesso a exames. Alguém vai ter que pagar, o doente só tem, ele ganha um salário mínimo, você vai ter que fazer ele pagar todo o seu tirar do seu bolso o dinheiro para fazer esse tipo de exame, e às vezes pode lhe ajudar a direcionar, né, exatamente que tipo, tem um índice de Matias, tem vários, esses aplicativos em geral eles têm essas continhas e que você pode utilizar para fazer, porque esses aplicativos eu mesmo tenho no meu celular, que eu não tenho como abrir agora para fazer um exemplo para vocês, que o celular está sendo utilizado também para gravação do podcast. Mas vocês podem consultar esses índices, ninguém precisa decorar, mas quando você tem um whitebook, um MediCalc, alguma coisa no seu celular, essas contas vão estar lá. Você pode pegar, ela lida apenas com o hemograma do doente, você bota lá os parâmetros e ele vai te dar uma probabilidade disso ser ou não ser anemia ferropriva ou ser ou não ser traço talassêmico, e eventualmente pode te ajudar se você inicia a investigação com a eletroforese, hemoglobina, que às vezes é onde está o segredo do mistério.
Professores, agora no caso de uma anemia ferropriva, quais são as suas possibilidades de tratamento na USF?
Pronto, então na USF, em termos de disponibilidade de medicação na anemia ferropriva, que o paciente pega de graça, falando já diretamente, é o sulfato ferroso de 40 mg, né? A gente deve levar em consideração que o tratamento é de 2 a 3 miligramas por quilo, né, do paciente, dividido em 3, 4 tomadas. E a gente tem na unidade de saúde o sulfato ferroso 40 mg. A depender, às vezes, a gente do grau tudo, ou da intolerância do paciente, porque às vezes o sulfato ferroso, em mais ou menos 10% da população, ele da intolerância gástrica, né? Então, alguns pacientes reclamam de diarreia e tal. Aí você consegue trocar, por exemplo, por ferro endovenoso ou por algumas outras formulações, mas que são pagas, né? Aí você vai ter que pactuar com o paciente. Mas, no geral, o que nós temos é isso, é o sulfato ferroso 40 mg, calculando 2 a 3 mg por quilo do paciente, dividido em, geralmente, 3, 4 tomadas. É importante que a gente reforce ao paciente que, se possível, ele tome o sulfato ferroso junto com suco cítrico, né? Um suco de laranja, um suco de limão rico em vitamina C, porque é importante para a absorção e para transformação desse ferro, né? no paciente, ou mesmo passar a vitamina C 500 mg 2 ou 3 vezes por dia, que é algo que também tem na unidade de saúde, para o paciente suplementar também junto do sulfato ferroso. Né? Longe das refeições, né? De preferência para não interagir na absorção.
Perfeito. Agora, dando prosseguimento com a classificação e as hipóteses a partir disso, eu queria saber quais são as principais hipóteses e como a gente deve prosseguir o manejo no caso de um paciente com anemia macrocítica.
Perfeito. Para a anemia macrocítica, a macrocitose ela vem basicamente por dois motivos. Na prática, basicamente por dois motivos. A macrocitose ela pode existir porque eu tenho um excesso de reticulócitos, que é uma célula um pouco maior do que uma hemácia madura. Então, eu posso ter macrocitose por reticulocitose. E aí, obviamente, se você tiver a taxa de reticulócitos, você vai ver isso. E aí você vai migrar o seu pensamento diagnóstico para as anemias hemolíticas. Ou eu tenho macrocitose, em geral, por dano no DNA na célula-tronco hematopoética. Então, em geral, a anemia macrocítica já é uma condição que, se você pegar na unidade básica de saúde e não for reticulocitose, que é fácil de ver, porque você dosa o reticulócito, ou não for carência de B12 ácido fólico, que no final das contas, a carência dessas vitaminas vão dar dano no DNA, mas elas vão dar dano no DNA, obviamente por uma deficiência nutricional que você pode corrigir. E aí uma grande dica para você ver isso, muitas vezes, é olhar se na lâmina de sangue periférico tem neutrófilo hipersegmentado, que em geral, quando chega, tem, ou dosar a vitamina B12, ou até não é absurdo fazer um teste terapêutico. Aí eu faço a mesma consideração que eu fiz para a anemia ferropriva, né? Você pode fazer o teste terapêutico, dar a vitamina B12 intramuscular, jamais o ácido fólico sozinho, né? Isso é uma regra de ouro, porque às vezes se dá o ácido fólico sozinho, melhora a anemia, mas a situação neurológica do doente deteriora. Mas você pode começar dando a B12, ou os dois juntos, enfim. E se em 2 semanas, 3 não melhorar, é igual a encaminhar este doente, porque das lesões de DNA que são reversíveis com facilidade, coloco aqui as deficiências nutricionais de B12 e ácido fólico. Afora isso, aí você entra na seara de anemia plástica, mielodisplasia, mieloma múltiplo, e aí é uma investigação que realmente foge da unidade básica, né? Qual é o papel da unidade básica para mim quando encaminha? Dizer assim, olha, eu estou mandando anemia macrocítica e dentro do que eu pude, não parece ser a deficiência de B12. Porque eu parto do pressuposto que deve ser de B12, a unidade básica conseguiria descartar, né? Abre aspas, depende da unidade básica, depende do lugar, depende do paciente. Mas já são condições que, não sendo deficiência de B12 ácido fólico e não sendo reticulocitose, você entra numa seara de potenciais de doenças realmente primárias da medula óssea, que são mais sérias e merecem já, às vezes, uma punção medular, uma biópsia de medula, enfim, alguma coisa desse contexto. E aí tem apenas o azarão que merece ser pedido nas macrocitoses, que é a tireoide, né? O hipotireoidismo como causa de anemia macrocítica, né? É uma condição que ela vem à parte, você não consegue classificá-la exatamente, e ela vem à parte e não custa pedir um TSH e um T4 livre para olhar se não pode ser isso.
Perfeito. E agora, já estamos nos encaminhando para o término do nosso podcast, ainda temos algumas perguntas, mas agora vai retomar alguma parte geral das anemias. E nisso, gostaria de saber quando a gente deve encaminhar esse paciente para um serviço de urgência.
Certo, Eduardo. Eu posso começar e o professor Fabinho complementa também a questão do ambulatório na atenção terciária. Mas na unidade de saúde, então, se o paciente está estável, né, hemodinamicamente, então vai estar com hipotensão, sudoreico, confusão mental, você vê o paciente bastante pálido, isso aí você já encaminha para o serviço de urgência. O paciente também com sangramento, isso aí vai ser visível, né? Você também encaminha para o serviço de urgência, sangramento de grande monta. Pós-cirúrgico imediato ou recente, né, dentro da primeira semana, e o paciente evolui, mesmo com sangramento não visível, mas evolui com esses sintomas de hipotensão, sudorese, você também encaminha o paciente para urgência. Você pega um paciente, você pediu um hemograma, o paciente está estável, mas está com hemoglobina muito baixa, 7, abaixo de 7, abaixo de 8, você também pode encaminhar para urgência para avaliar a necessidade de hemotransfusão. Fora isso, você pensar numa doença hematológica grave, por exemplo, uma leucemia, mieloide, M3, talvez que o paciente está bastante estável também, você consegue encaminhar. E você vai ver o paciente com petequia, com hematoma, né? Você pede um hemograma e vê lá blastos no hemograma, mais de 30% de blastos. Você pode encaminhar também para urgência. Então é isso, né? Você vai ver muito do perfil hemodinâmico do paciente para encaminhar para urgência e da gravidade que aquela anemia vai estar representando ou da doença subjacente que aquela anemia está representando para poder encaminhar.
Eu acho que Isaunir cobriu muito bem, né? Acho que antes de tudo, bom senso. Então, óbvio, se você olhou e o paciente está com anemia aguda e precisa de uma transfusão pelos critérios clínicos, obviamente ele vai ter que ser encaminhado para uma urgência, independente da causa. Ele está precisando de um suporte transfusional. Né? Segundo ponto, se o paciente está ruim, independente, né? Às vezes a anemia está ali, ela é só o marcador de uma sepse, de uma gravidade, e que você encaminharia para urgência, independente da anemia. E aí vem uma dica que eu acho preciosa. Nunca, esse nunca é óbvio, né, para vocês que estão nos ouvindo, suspeitou de leucemia aguda, ou o paciente, além da anemia, tem pancitopenia severa, e o que seria pancitopenia severa? Menos de 500 neutrófilos e menos de 20 mil plaquetas, não manda esse cidadão para casa se você não sabe o que é. Manda para uma UPA. Mas ele está... Eu ouço muito isso. Ah, mas ele está neutropênico, ele vai para o hospital, não tem leito de isolamento. Pode ter certeza que o hospital vai conseguir isolá-lo mais do que ele em casa. Às vezes você manda um paciente com menos de 500 neutrófilos para casa e a casa dele não tem saneamento básico. A casa dele, ele dorme com 5 pessoas no mesmo cômodo, né? Então, eu vejo muito isso, de chegar em consulta ambulatorial, um paciente que já deveria estar internado, porque a frase que eu sempre ouço é a mesma: o hospital é contaminado. O hospital, ele é contaminado, obviamente, mas ele é o lugar para exatamente receber, ou a UPA, né? No caso, que às vezes é a porta de entrada, para receber os pacientes que precisam estar lá. Então, olhem também as outras séries, e se tiver menos de 500 segmentados e menos de 20 mil plaquetas e você não sabe o que é, mesmo que a anemia seja 9, 9,5, 10, não mande esse paciente para casa, certo? Mande para um lugar que ele possa ser referenciado, e às vezes a UPA não vai conseguir fazer muita coisa com ele também, mas vai conseguir monitorá-lo e obviamente fazer o que a UPA se preste a fazer, ser a ponte para ele conseguir um leito no hospital de referência, onde ele possa ser investigado. E, obviamente, os pacientes que têm indicação de transfusão, que você vai avaliar principalmente por critérios clínicos, como hipotensão, taquicardia, sensório comprometido, intensa fadiga, E no caso dos especialistas, eles têm a indicação de transfusão social, né? O que é a indicação de transfusão social? É, que aí no caso da unidade básica ela não se enquadra. Eu vi o paciente no H1 uma vez, ele veio lá de Cajazeiras, ele vai sair da minha consulta para Cajazeiras. Talvez ele tivesse um nível de hemoglobina que, se eu tivesse como vê-lo na quarta, eu não transfundisse. Mas eu sei que eu só vou vê-lo mês que vem. Então, às vezes, a gente indica essa transfusão nesses casos limítrofes se você não tem garantia de que logo próximo você vai ter uma oportunidade de ver o paciente. Que, às vezes, na unidade básica não é o problema, porque existe a visita domiciliar, existe, obviamente, a unidade básica está para isso, né? Mas já no hospital como o HU, muitas vezes a gente atende um doente e dependendo de onde ele vem, você não tem a capacidade de garantir que você vai vê-lo no outro dia ou daqui a uma semana. E aí, às vezes, a gente acaba internando para poder fazer uma transfusão, para poder devolvê-lo, né, com 6 a 8 horas de distância para a sua cidade, porque, enfim, as questões de logística e sociais, às vezes, elas devem ser pensadas junto com as questões técnicas.
Aproveitando o gancho do professor Fabinho, gostaria de fazer a próxima pergunta para a professora Isaunin. Considerando a gente estar em um ambiente de um andar de saúde da família, qual é o papel da equipe multiprofissional nesses casos?
Isso, né? Muitas vezes a gente pensa que é só o médico que trata um paciente com anemia, né? Mas é importante esse cuidado multidisciplinar, porque o paciente, por si só, ele é uma multipessoa, né? Ele não é algo único, ele não é algo rígido, não é algo engessado. Então, é importantíssimo, por exemplo, a enfermeira fazer o exame citológico, fazer o exame pré-natal de uma paciente gestante, né, que por si só é um grupo de maior potencial para desenvolver anemia. Então, ela investigar prováveis sintomas que indiquem anemia, né? Ali a gestante está bem mais em contato com a enfermeira do que com o médico. Né? Então é importante realizar exame citológico na paciente, que geralmente na unidade de saúde quem faz é a enfermagem, né? É importante o dentista, né, na hora da sua consulta, investigar extrações prévias, verificar durante a consulta, por exemplo, esse paciente está sangrando muito, né? Fiz um procedimento dentário e esse paciente está sangrando. Vamos investigar isso, né? E, no geral, quando você tem esse cuidado multidisciplinar e você consegue ter um trabalho também, né? Você pode ter só o cuidado multidisciplinar, mas a equipe não ser interligada, né? O paciente passa por todos os profissionais, mas a equipe não é interligada. Aí não funciona, isso não funciona. Mas a partir do momento que a equipe é interligada e esse paciente passa por um cuidado multidisciplinar e você troca informações entre os profissionais, isso é muito bom para você chegar no diagnóstico, nas hipóteses diagnósticas. É importante o cuidado multidisciplinar para você entender o contexto familiar que aquele paciente vive, as condições sociais, as condições de higiene, né? Para você visitar um paciente que não tem condições de ir à unidade de saúde, e o ACS, o Agente Comunitário de Saúde, dentro da equipe multidisciplinar, traz para você informações que suscitam a você investigar e visitar aquele paciente. Então, o cuidado multidisciplinar é extremamente importante, porque o paciente não é único, nem por si só ele tem um perfil só. Então, você consegue, a partir disso, tratar bem melhor o paciente do que você sozinho mesmo, ali pensando só no caso daquela pessoa.
Muito bom. Agora, retomando alguns pontos que a gente já falou, quando a gente deve encaminhar esse paciente para o hematologista?
Certo. Então, falha terapêutica, né? Como a gente bem já falou, você está ali suspeitando de algo, iniciou um tratamento com ferro ou com B12 e você viu que o paciente não melhora, você deve encaminhar para o hemato, né? Você, a partir do hemograma, suspeitar de uma doença mais séria, mais grave, né, onco-hematológica, né, tem baixos ali, muito baixos no hemograma, então você encaminha, né, o paciente está estável ainda, está bem, você deve caminhar com certa urgência para o hematologista. Ter sinais de outras doenças subjacentes, como, por exemplo, uma adenopatia generalizada, que você pode pensar em linfoma, né? Você também deve encaminhar para o paciente, né? Ter alterações no exame físico, ou história familiar que suscitem investigar doenças mais raras, né? Mais graves. Aí você realmente encaminha para o paciente, para o hematologista, né? Como, por exemplo, a esferocitose hereditária, né? Que é mais rara. Você encaminha para o hematologista. Então é isso, é quando você tem uma falha terapêutica, quando você vê, você suspeita de uma doença mais rara, quando você vê que é um paciente que já tem história, né, familiar de determinadas doenças, para prosseguir a investigação, quando é um paciente que já é acompanhado pelo hematologista mesmo ou no hospital de referência e precisa retornar, você encaminha. E, no geral, é isso. É bom senso, sabe, Eduardo? Você também tem que ver até onde você sabe manejar aquilo, né? A partir do momento que você acha que você não consegue manejar, é melhor você encaminhar do que você ficar segurando o paciente.
Muito bom. Professores, para finalizarmos, o que nossos ouvintes não podem esquecer sobre o episódio de hoje?
Bom, eu destacaria 3 pontos, né? O primeiro ponto é que a anemia, ela não deve ser uma condição negligenciada, certo? Então, anemia, ela significa algo errado, perfeito? Então, ela merece ser vista e ser investigada, né? E eu digo isso, é muito comum, Eduardo, a gente ver aquele paciente que não tem sintoma nenhum, faz um hemograma por qualquer motivo, de rotina ou enfim. E aí vem aquele 11 de hemoglobina, né, que é anemia já para qualquer idade e sexo. E muitas vezes passa batido, porque o paciente está sentado de boa, está sem queixa, e aquilo já pode ser, né, muitas vezes um marcador de alguma coisa. Então, o primeiro ponto, a anemia não deve ser negligenciada. Isso é fundamental. Não é à toa que existe esse mês, que é o junho laranja, para chamar a atenção. Segundo ponto, é que, como tudo em medicina, a anemia, ela tem diversas causas, e aí é importante você, como médico, estudar as principais, saber fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, e obviamente a propedêutica básica, para pelo menos saber iniciar a investigação, né? Eu costumo dizer que você tem que saber, né, como médico, o início da investigação de qualquer coisa. Porque o processo do meio e do fim da investigação, você sempre tem um tempo de estudar como fazer. Né? Nosso trabalho, ele requer uma atualização científica completa, contínua, constante. E muitas coisas você não sabe, o meio da história você vai lá e estuda, mas você precisa ter pelo menos uma ideia de como começar essa história. Né? Então, como aqui a gente muito falou, né? O hemograma, o reticulócito, a depender do contexto, perfil de ferro. É importante você saber. E o terceiro ponto é saber reconhecer o momento de encaminhar para o hematologista, que eu acho que na prática Isaulin falou muito bem, né? Eu não vou ser redundante nesse contexto, mas lembrar que assim, e aí eu volto para aquela frase, né? A maioria das vezes você tem uma anemia, vai ser carência de ferro, mas nem tudo é carência de ferro. Então, nem 8. Achar que tudo é carência de ferro, nem 80, mandar qualquer anemia para o hematologista. Você tem que saber, dentro das condições que você está trabalhando, que isso sim é importante, saber as condições que você tem, a depender de onde você trabalha, elas são melhores ou piores, né? Mas saber o ponto de equilíbrio, até onde você pode chegar e a partir de onde você deve encaminhar o paciente. Eu acho que isso é o básico para qualquer coisa, isso não é diferente para anemia. E por fim, eu queria dizer que hematologista é uma especialidade que, de acordo com a demografia médica, só existe atualmente, né, aliás, compreende atualmente 0,4% dos médicos especialistas no país, certo? Então, é um especialista que não é fácil encontrar, né? É um especialista que com mais dentro de um estado, né? Mais para o interior do estado, você não vai ter. né? Então, que você realmente tem que aprender a usá-lo, né? Encaminhar para o hematologista com sabedoria, porque o que acontece muitas vezes, e isso é fato, é que a gente recebe muito encaminhamento de coisas que poderiam ser resolvidas numa estrutura primária ou secundária para um clínico, enquanto muitos pacientes com aplasia ou leucemia demoram a achar a vaga, exatamente por esse super boom de encaminhamentos. Aí eu faço minhas as palavras de Zauli, né? Se você se prestar, após se formar, a ir trabalhar numa unidade básica de saúde, mesmo que para você aquilo seja uma ponte, né, uma forma de trabalhar honesta, mas você não quer ser médico da família, mas só lembre isso, se você não for ser médico da família, esteja médico da família conquanto assumir a unidade básica de saúde. Porque você, naquele momento, tem que assumir o papel de cuidar da comunidade. E aí não é só encaminhar a torto e a direito, é também saber olhar e cuidar. E isso Isauni disse muito bem, acho que a gente tem um problema das pessoas às vezes entenderem a responsabilidade que é assumir toda uma comunidade e o cuidado dela. E se você se presta a isso, faça isso. No demais, agora passo para Isauni.
Eu acho que você falou muito bem, Fabinho, né? Completou demais aí, contemplou demais o que as pessoas precisam se ater, né? No tratamento da anemia e nas doenças em geral, né? Mas é isso. Nem toda anemia é deficiência de ferro, nem a leucemia, né? Eu acho que isso daí é fundamental. E nem toda deficiência de ferro é nutricional, né? Não é só alimentação. Né? Então isso é importante ficar atento. Saber os exames que pedir e quando pedir, né? Quais são os primeiros exames que eu devo pedir e a partir desse exame, se vir alterado, quais são em consequência, em sequência, quais os que eu devo pedir. Né? Saber o tratamento básico de anemia ferropriva e anemia megaloblástica por deficiência de B12 e folato. É fundamental saber também. Né? Entender o contexto do seu território, entender a vida daquelas pessoas, entender a economia, entender a cultura, né? Entender as necessidades da população é fundamental também para você, tanto na anemia, por exemplo, de carência de alimentação, né? De desnutrição, de verminoses, né? Quanto nas doenças no gerais. Então você entender onde você está trabalhando, o seu contexto, o seu território, é fundamental para você tratar qualquer doença. Então eu acho que é isso, né? Ficar atento a isso.
Professores, muito obrigado por terem aceitado nosso convite e pela disponibilidade. Assim, foi um excelente debate. Tenho certeza que nossos ouvintes gostaram bastante.
Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a vocês que nos ouviram. E espero que vocês tenham gostado. E em breve, aguardo um novo convite, se Deus quiser. Professor Isauni?
Muito obrigado, realmente foi minha primeira participação aqui no Café com Medicina. Foi muito bom, aprendi muito. Eu acho que eu aprendi mais do que passei. Então é muito bom quando a gente tem essa troca, né, de experiência, de conhecimento. E a gente também faz com que a gente repense nossas práticas no dia a dia, né? Onde é que eu estou falhando e o que é que eu posso melhorar. Eu acho que isso é fundamental para a gente crescer como médico, né? Gostem do que vocês façam, né? Façam realmente as coisas bem, né? Estudem, procurem fazer o melhor para vocês, obviamente, algo que a gente gosta, é muito bom fazer algo que a gente gosta, mas sempre pense também no paciente como alguém que também tem suas peculiaridades, sua história, sua família, seus amores. Então, se vocês fizerem isso de forma boa, bem, eu acho que é o fundamental na prática clínica, né, de vocês. Seja no tratamento de anemia, seja no tratamento da hipertensão, seja no tratamento de diabetes. Eu acho que esse Café com Medicina, esses podcasts foram fantásticos nesse sentido, de trazer temas bastante relevantes e que mudam mesmo a nossa prática clínica, né? Então é isso. Espero que vocês gostem e que a partir daqui vocês estudem mais ainda e consigam manejar bem esses casos que a gente debateu aqui.
E a você, ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Não deixe de nos seguir nas plataformas agregadoras de podcast e no nosso Instagram, @cafecommedicinaufpb e @canalufpb. Se você tem alguma sugestão, elogio ou crítica, ou por exemplo quer sugerir o nosso tema do nosso próximo episódio ou algum convidado, manda pra gente no nosso Instagram ou no nosso e-mail, programacafecommedicina@gmail.com. Até a próxima! Esse programa contou com apresentação e roteiro por Eduardo Henrique, edição por Arthur Taumaturgo, sonoplastia por Nelson Lima e direção de Luiz Henrique.